O partido que sustenta o governo angolano vai estar reunido em congresso previsto para o próximo dia 17 de agosto, durante o qual vão ser eleitos quadros diretivos do partido, avaliar o trabalho realizado desde o último congresso e definir a estratégia para as próximas eleições em 2017. Neste conclave do partido liderado pelo engenheiro José Eduardo dos Santos, são aguardados mais de 2 mil delegados, provenientes de todo o país e do estrangeiro. Esta semana, ao discursar durante a 5ª reunião extraordinária do Comitê Central, José Eduardo dos Santos anunciou que a renovação dos atuais membros do Comitê Central do partido terá ficado aquém do previsto inicialmente. No entanto, a lista a propor pelo Biro Político ao Congresso não foi ainda divulgada, sendo apenas conhecida a recandidatura de José Eduardo dos Santos ao cargo de presidente do partido. Analistas em Luanda são unânimes em afirmar que o nome de Manuel Domingos Vicente, atual vice-presidente da República, é praticamente uma carta fora do baralho, havendo igualmente outras opiniões que admitem que o 7º Congresso do MPLA, a julgar pela vontade do seu líder, pode aprovar o nome de um dos seus filhos como segundo cabeça de lista para as próximas eleições e se consumar uma suposta transição monárquica depois de o próprio José Eduardo dos Santos ter já manifestado abandonar a vida política ativa em 2018. O Congresso do MPLA realiza-se num ambiente macroeconómico particularmente difícil, a julgar pelas consequências da crise financeira, cujas políticas definidas pelo partido que sustenta o governo não têm sido sustentáveis e a oposição responsabiliza a liderança do país. Para Willy Piazza, docente universitário e membro da sociedade civil, o MPLA deve assumir a coragem para introduzir uma nova dinâmica política e abdicar dos preconceitos do passado.
Na verdade, uma das coisas que eu espero que aconteça nesse congresso é o rompimento de um paradigma que eu chamaria que tem sido o MPLA nos últimos, vá lá, 20 anos. Isto é, que apesar de se ter injetado alguma juventude em alguns postos ou em alguns cargos-chave, ainda mantém-se o núcleo que eu considero conservador e mais velho, que tem estado a dirigir o partido e, consequentemente, o país, as províncias também. Então, eu espero que haja, de facto, uma coragem de não só injetar-se sangue novo, mas, acima de tudo, injetar-se uma nova dinâmica naquilo que é o partido e que também possa culminar com a governação do próprio país.
Olhando para as elites que o próprio partido suporta, julga que este processo de transição, embora que pode ser natural, mas que venha a ser bastante pacífico e que estas elites possam aceitar todo este processo que vai ser introduzido agora?
Na verdade, Ola, deixa-me lhe dizer, uma coisa é aquilo que eu espero e outra coisa é aquilo que prevejo que seja a realidade. Na minha opinião, enquanto não houver mudanças na liderança do próprio partido, enquanto não houver substituição do próprio presidente, que também em si é uma figura já, tanto para além da própria idade avançada que tem, tem uma longa trajetória no próprio partido, e com ele estão muitos outros camaradas que também, eu chamaria inclusive de o núcleo duro do próprio partido. Portanto, eu não vejo fácil, portanto, de uma forma fácil, que o atual presidente se mantenha e vai fazendo mudanças drásticas, substituindo alguma dessas pedras que eu chamaria mais velhos, não é? Enquanto ele próprio se enquadra nesta lista, portanto, de mais velhos. O que eu acho que deve acontecer, já que o presidente anunciou que irá sair, que irá deixar a vida política ativa no ano de 2018, eu espero que se tenha coragem mesmo, de começar-se o processo já neste congresso. Ora, eu sei que muitos poderão dizer que uma mudança como essa não pode ser feita de uma forma brusca, não pode ser feita porque pode afetar estruturas, pode afetar inclusive os eventuais resultados do próprio partido no próximo pleito que vai acontecer no próximo ano. Mas eu diria que é a tal coragem que o MPLA precisa de ter. É a tal coragem que precisa de ter, porque esta preparação de mudança deveria ser, portanto, deveria-se começar há muito tempo. Poderia-se começar, inclusive, logo após a assinatura dos acordos de paz.
Em novembro do ano passado, O líder do MPLA tinha anunciado a renovação de 45% dos cargos de direção nos vários escalões previstos nos estatutos do partido. O politólogo Gildo Matias José considera que a renovação dos quadros diretivos do partido vem marcar um ponto de interseção entre a velha e a nova geração de políticos do partido.
Bem, de facto há uma grande expectativa em relação ao 7º Congresso Ordinário do MPLA. Deixe-me lembrar que o partido desde 77 já está no seu 7º Congresso Ordinário e já realizou 4 extraordinários. E este acontece numa altura particularmente interessante. Porquê? Porque estamos há cerca de quase um ano do próximo pleito eleitoral e o país vive uma situação relativamente crítica. É por estas razões que acho que o Congresso, sendo nos termos estatutários do próprio partido uma instância suprema de deliberação da natureza e caracterização política, ideológica e programática, vai constituir um momento preponderante. Porquê? Porque será nele em que as grandes questões devem ser discutidas, serão discutidas ou deliberadas, e também se perspectivará o sentido e o rumo que o partido que governa vai querer dar ao país e o tipo de soluções que tem em manga para, de alguma forma, ultrapassar a circunstância atual. Creio que o Congresso terá, num primeiro momento, como é de praxe, enfim, nesses conclaves, uma perspectiva de avaliação dos últimos 3-4 anos, né? Estou-me a recordar, por exemplo, da avaliação do Programa de Desenvolvimento Económico e Social, onde me parece que o partido irá tentar ter considerações muito importantes sobre o caminho que trilhou, sobre os ganhos, enfim, que concretizou a nível político, a nível social e a nível económico, e perspectivar desta maneira aquilo que serão os próximos passos em termos de agenda programática. Também me parece que será importante, neste sentido, aprovar a moção de estratégia do líder do partido, que de alguma forma vai ser um instrumento norteador, quer não só da própria vida interna do partido, estou-me a referir, por exemplo, da questão da renovação, que me parece ser muito importante, porque poderá marcar um ponto de interseção entre aquelas gerações mais experimentadas a nível do partido e o conjunto de quadros jovens mais apetechados tecnicamente e com uma formação que na outrora não era possível encontrar a nível do próprio partido. Isto poderá, de alguma forma, capacitar o partido para os próximos desafios que se avizinham.
O 7º Congresso Ordinário do MPLA vai dedicar uma atenção particular aos aspectos inerentes à sua qualidade de partido detentor do poder executivo e aos desafios que se colocam aos angolanos, com particular realce para o Plano Nacional de Desenvolvimento de Médio e de Longo Prazo. Willy Piazza não acredita que o Congresso do Partido no Poder venha a produzir resultados substanciais para minimizar o sofrimento dos angolanos.
Eu, quanto às questões económicas, eu não tenho muita esperança neste Congresso. Porque, para mim, este um Congresso que se realiza a menos de 12 meses das eleições, eu estou a prever que seja mais um Congresso com o objetivo de ver como é que o partido pode conquistar e manter o poder. Portanto, tudo o que for desenhado neste projeto, na minha opinião, vai ser exatamente a volta da conquista e manutenção do poder, porque neste momento vai-se discutir, na minha opinião, quais são os programas que, como um eleitor atento, eu não consideraria que sejam programas consistentes ou programas que realmente possam fazer mudanças de forma sustentável, mas vão-se querer introduzir mudanças que possam inverter, mesmo que seja de uma forma, de uma forma que consideraríamos minimalista, a crise atual que estamos a viver. Com certeza que vai se tocar nas infraestruturas, vai-se falar sobre o provimento de alguns serviços básicos que em alguns sítios pioraram e vai-se também tentar falar sobre, eventualmente, como se poderá melhorar o acesso às próprias divisas, que tem uma grande implicação na capacidade do país de importar produtos que tem estado, de facto, a fazer falta, não só na cesta básica do cidadão, mas também para suprir algumas necessidades que os cidadãos consideram essenciais. Então, eu acho que este Congresso, realisticamente falando, vai ser mais uma preparação para os grandes desafios eleitoralistas que se avizinham para o ano de 2017. Por isso é que eu não prevejo grandes Portanto, não tenho grandes expectativas sobre como é que isso se vai refletir na vida do cidadão de uma forma efetiva. Por isso é que eu digo que o partido precisa ter coragem. Precisa ter coragem e precisa, de facto, estar num ponto de pensar mais no próprio país em si. Porque neste momento a impressão que eu tenho é que os desejos e os anseios do partido chegam a ser superiores ou mais importantes do que os anseios e desejos do próprio povo e da própria nação. Portanto, esse é um paradoxo que dá medo, mas eu vejo isso como uma realidade.
Por sua vez, Gildo Matias José considera que o Congresso do MPLA pode reavaliar todos os programas de desenvolvimento que falharam e apresentar novas propostas para os angolanos.
Olhando para aquilo que eram os pressupostos, quer macroeconómicos, financeiros, até se quisermos, e social, o Plano Nacional de Desenvolvimento vinha numa conjuntura de crescimento. É só lembrarmos que, a partir do segundo semestre de 2014, o nosso fôlego financeiro para, de alguma forma, suportar aquilo que era o peso em termos de investimento público para dar corpo ou para dar seguimento ao Plano Nacional de Desenvolvimento, enfim, não foi a mesma realidade. Isto vai pressupor, num primeiro momento, uma reavaliação, ou seja, uma repriorização dos grandes objetivos estruturantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, do hercúleo desafio de diversificação das estruturas económicas nacionais, da grande aposta no setor social, embora aqui o governo tenha conseguido, ou tenha conseguido, apesar desta saia justa financeira, conseguido manter os níveis em termos de despesa funcional do Estado para cima dos 40%, me parece ser uma característica importante, mas sim, será um momento de reflexão, de olhar para o plano e, face aos atuais constrangimentos, repriorizar todo um conjunto de medidas de política. Daí que eu acho que, em termos de políticas públicas muito concretas, o que possamos vir a ter no Congresso será, num primeiro momento, uma dinâmica de continuidade, no sentido de repriorizar todo um conjunto de políticas já anunciadas, porque elas continuam, muitas delas, por se concretizar, embora o Governo terá que fazer um trade-off. É visível que nessa altura o Governo não tenha o mesmo fôlego financeiro para atacar todas as frentes e sobretudo o Governo tentará manter, como é a própria matriz ideológica do partido, o MPLA se caracteriza por ser um partido de socialismo democrático, ou seja, uma espécie de centro-esquerda. O Governo procurará, ou o MPLA procurará, manter aqui a agenda social. Porquê? Porque se há uma dimensão quase que dorsal da própria caracterização ideológica do partido, é esta componente, né, do Estado Social, ou seja, das políticas sociais, onde será necessário garantir um modelo de redistribuição de rendimento, um modelo que possa dar continuidade ao combate à pobreza, um modelo que possa, de alguma forma, salvaguardar, sobretudo num período difícil como esse que estamos a viver, as populações mais carenciadas. Me parece ser esse o sentido de formulação da próxima moção de estratégia e que depois também culminará ou terá ecos no manifesto eleitoral com que o partido se apresentará nas próximas eleições de 2017.
O presidente do MPLA e chefe de Estado há 36 anos anunciou em março último que deixa a vida política ativa em 2018, quando completar 76 anos, mas sem concretizar até agora como será feita a transição ou se pretende ainda concorrer às próximas eleições gerais dentro de um ano. Sobre este processo de transição, Willy Piazza chama a atenção que os interesses nacionais devem estar acima dos interesses pessoais ou partidários.
Eu sei que há uma tendência em África, quando nós temos um presidente no poder por muitos anos, há uma tendência natural de se desenhar uma sucessão monárquica. Portanto, vimos isso no Togo, vimos isso no Gabão, e parece que também está a desenhar-se algo parecido na Guiné Equatorial. Em Angola, eventualmente isto cogita-se que também assim seja. Aliás, já se diz que portanto, o filho varão do Presidente da República possa eventualmente ser o tal que vai ser colocado. Mas, olha, é um passo muito perigoso, na minha opinião. É um passo muito perigoso e, mais uma vez, eu digo que os interesses do partido, os interesses individuais não podem estar acima dos interesses de todo um país. Não podem. E engana-se quem pensa que esse povo é tão pacífico como muitos pensam. Este povo não é. Aliás, se nós tivermos que olhar para a nossa história, a história de Angola foi sempre uma história de lutas. Quando os portugueses chegaram a Angola para ocuparem o território, o povo lutou para a implantação, portanto, do próprio poder colonial, o povo lutou para que os portugueses saíssem de Angola e declarassem a independência total de Angola. O povo lutou. Portanto, Angola é um dos 5 ou 6 países africanos que lutou para a independência. São muitos poucos países em África que lutaram para a independência. Muitos países, a independência lhes foi dada pelas potências colonizadoras que estavam tanto a governar esses países. Angola, portanto, o angolano lutou. E para que a independência fosse efetiva, entre os próprios angolanos também lutaram. Lutaram contra... Uns disseram terem lutado contra os cubanos, outros disseram terem lutado contra os sul-africanos, mas houve luta. E para acabar com a própria guerra também, o angolano lutou. Portanto, todos os grandes problemas da Angola foram sempre resolvidos com guerra. É um mau passado, é um fardo muito pesado, mas é importante não perdermos esses elementos históricos. E neste momento, a nossa situação social, ou mesmo política, não é das melhores.
Finalmente, Gildo Matias José não vê a saída de José Eduardo dos Santos da vida política ativa como fator suficiente para alimentar especulações sobre uma eventual transição monárquica.
Primeiro precisamos olhar para a dimensão humana, ou seja, há uma dimensão somática, se quisermos, biológica, que impõe limites. Eu olhei na altura para o pronunciamento do Presidente como alguém que, olhando para o seu percurso, que aliás é preciso sublinhar que é um percurso de vitórias, quer para o partido, quer para o país, quer para ele pessoalmente, é preciso também lembrar que o cidadão José Eduardo dos Santos abdicou de uma vida, enfim, quase que inteira para servir o país e em momentos muito difíceis, né? Fez a paz, tem liderado o processo de reconstrução nacional, portanto, é normal que o cidadão José Eduardo dos Santos, enfim, de vontade própria, se tivesse manifestado nos termos em que manifestou. Ora, é preciso olharmos que, enquanto cidadão, enquanto eleitor ou enquanto militante do partido, ele manifestou a sua vontade ao partido, o partido irá refletir sobre o assunto e irá, no final, enfim, produzir um sentido mais exato do seu pronunciamento. Eu acho que é normal porque o cidadão José Eduardo Santos, ou o militante, irá com certeza ouvir os seus pares, ouvir o partido, e com isso poderá vir a tomar uma decisão, enfim, mais final, se quisermos. Agora, eu não olho, enfim, a saída ou a possível saída do presidente José Eduardo dos Santos como uma possibilidade de uma transição monárquica, né? Isto, enfim, é um falso alarme, e mesmo que no futuro alguém ou algum dos seus progenitores poderá vir a ter um lugar de relevância no partido, isto será dentro daquilo que são as regras do partido. O partido tem regras, o partido tem os seus preceitos para que possa eleger um novo líder. Portanto, mesmo que isto venha a acontecer, será sempre dentro das regras democráticas que o partido tem. Agora, é claro que há sempre, enfim, uma espécie de especulação, até de exagero na percepção que se faz em relação a esses fenómenos. Qualquer que possa vir a ser o sentido da alternância a nível da liderança do partido, ela ocorrerá nos trâmites democráticos e nos trâmites estatutários que o partido tem.
E este Congresso também terá a responsabilidade eventualmente de indicar já o segundo cabeça de lista do MPLA para as próximas eleições. Como é que avalia, portanto, como é que tem acompanhado todo este processo? Algumas especulações se levantam, saída ou não de Manuel Vicente como segundo cabeça de lista e automaticamente também deixar de ser o vice-presidente da República caso o MPLA vença as próximas eleições. Julga que também aqui haverá discussões acesas ao longo deste Congresso?
Eu tenho notado um partido, enfim, coeso, unido e muito preocupado em poder ser a solução dos problemas de Angola. É claro que o próximo Congresso irá dar-nos um sentido da transição que se quer, né? O Dr. Manuel Vicente é, com certeza, um quadro imprescindível para o país. O partido irá refletir se o Dr. Manuel Vicente poderá ou não continuar, se poderemos vir a ter um outro vice-presidente e até um secretário-geral também. Portanto, poderemos vir a saber no final do Congresso qual será o sentido, porque vamos lá pensar que esse sentido de renovação ou de introdução de quadros jovens a nível das estruturas do partido.
É também essa a sua expectativa, que o próprio secretário-geral também possa ceder o seu lugar para os mais novos?
Quer dizer, tudo pode acontecer e é provável. Eu não consigo olhar de outra maneira se o partido quer eventualmente ou de forma muito vincada fazer uma transição que se quer jovem e muito substancial. Me parece que, a nível dos grandes, enfim, lugares da máquina partidária, poderão, enfim, ir para lá quadros jovens. Estou plenamente certo que isto poderá acontecer.
Gildo Matias José e Willy Piazza foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.